Com todo o estado em bandeira laranja, mapa preliminar do distanciamento controlado não recebe recursos. Final do Freio de Ouro ocorre hoje sem presença de público na primeira edição digital da Expo Inter. Campanha eleitoral começa neste domingo no país.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa tarde, 12 horas 51 minutos, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 19 graus. Após classificar todo o estado em bandeira laranja, o Piratini não recebeu nenhum pedido de reconsideração ao mapa preliminar do distanciamento controlado.
Foi a primeira vez em pouco mais de 3 meses que o governo do estado não recebeu nenhum recurso de municípios ou de associações regionais. Isso ocorreu porque, também de forma inédita, as 21 regiões foram classificadas com bandeira laranja no mapa preliminar, o que indica risco médio para o avanço do coronavírus. Assim, na próxima segunda-feira, o governo deve apenas confirmar a classificação atual, que começará a valer à meia-noite de terça-feira, dia 29. Pelo modelo de gestão compartilhada, municípios podem adotar protocolos mais flexíveis, equivalentes à bandeira anterior, amarela, desde que enviem documentos ao estado. Até agora, apenas 3 regiões estão aptas, as de Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Novo Hamburgo. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O grupo rodoviário da Brigada Militar dispersou uma aglomeração nessa madrugada na margem da RS-122 em Flores da Cunha. Os policiais encontraram um grupo de cerca de 30 pessoas em 10 veículos. Foram aplicadas 17 autuações por estacionar em rodovia e por questões relativas aos carros. 2 deles foram recolhidos. A Guarda Municipal interditou uma lancheria no bairro Maitá, na zona norte de Porto Alegre, nessa madrugada. O local já havia sido autuado por irregularidades em outra data e, como houve reincidência, os agentes decidiram pela interdição. O nome do estabelecimento não foi divulgado. Conforme a guarda, o local estava atendendo clientes fora do horário permitido após as 11 horas da noite de sábado. A administração da lancheria terá 30 dias para entrar com recurso. Na madrugada de sexta para sábado, 3 bares foram autuados na capital. A procissão de São Jorge este ano ocorreu em formato de carreata em Porto Alegre. A imagem do santo foi transportada em uma caminhonete da Brigada Militar. A mobilização de fiéis iniciou logo após a missa das 10 horas da manhã e encerrou por volta do meio-dia. A celebração, que ocorre tradicionalmente em abril, aconteceu em novo formato devido à pandemia. Ainda nesta edição, sob influência de ciclone extratropical, Rio Grande do Sul tem rajadas de vento de mais de 80 km por hora.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 19 graus em Porto Alegre, 20 em Caxias do Sul, 23 em Santa Maria e 21 graus em Pelotas e Rio Grande. A instabilidade deve seguir ao longo do dia em todas as regiões. Além da chuva e do vento, o estado também apresenta grande incidência de raios e chance de granizo ao longo do domingo. As rajadas de vento chegaram aos 83,5 km por hora às 9 horas da manhã deste domingo em Passo Fundo, no Norte Gaúcho. Segundo a Somar Meteorologia, na madrugada chegaram a 79,9 km por hora em Capão do Leão, no Sul, e a 73,5 km por hora em Bagé, na Campanha. O Rio Grande do Sul está sob influência de um ciclone extratropical com grandes acumulados de chuva, principalmente no sul. A Defesa Civil do estado informou que não foram registrados estragos significativos. No entanto, municípios de diferentes regiões informaram árvores caídas e alguns destelhamentos, incluindo Passo Fundo. Começa amanhã a movimentação que vai marcar a retomada de atividades presenciais nas escolas de Porto Alegre. O cronograma prevê que a educação infantil volte para alimentação, atividades de apoio e adaptação. O horário de atendimento para almoço será estabelecido pelas escolas. A recomendação da Secretaria Municipal de Educação é de que não ultrapasse um limite de 15 crianças no refeitório. O retorno das aulas presenciais está previsto para 5 de outubro para a educação infantil e também para alunos do terceiro ano do ensino médio, da educação profissional e educação de jovens e adultos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou nota na noite desse sábado depois da repercussão da fala em que atribuiu homossexualidade a famílias desajustadas, publicada no jornal O Estado de São Paulo. O ministro pediu desculpas, disse que sua manifestação foi descontextualizada e que jamais pretendeu incentivar qualquer forma de discriminação. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar se o ministro cometeu crime de homofobia.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, tempo instável, 19 graus, 12 horas, 56 minutos. O Brasil registrou mais 869 novas mortes por Covid-19, segundo o boletim divulgado na noite passada pelo Ministério da Saúde. O total de vítimas da doença subiu para 141.406. Desde o início da pandemia, o país registrou um total de 4.717.991 casos confirmados da Covid-19. O percentual de recuperados é de 85,8%. No Rio Grande do Sul, foram registradas 4.615 mortes e 185.118 casos confirmados. 92% dos infectados se recuperaram. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz aponta que Manaus passa por uma segunda onda de casos da Covid-19. O governo começou a flexibilizar o isolamento social em junho. Agora, a Fiocruz propõe a adoção de um lockdown para conter a circulação do vírus. Na sexta-feira, o governo do Amazonas determinou o fechamento de bares, praias e balneários em Manaus. O estado atribui o aumento de casos nas últimas semanas a aglomerações e festas clandestinas. A CBF e 19 clubes da Série A mantiveram o veto à volta do público aos estádios no Campeonato Brasileiro em reunião virtual nesse sábado. Ficou decidido que a cada 15 dias haverá uma videoconferência para a reavaliação do cenário. O retorno do público aos estádios no Brasil só ocorrerá após o aval de autoridades sanitárias e terá que passar pelas medidas preventivas previstas em estudo encaminhado pela CBF ao Ministério da Saúde. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro suspendeu a partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo estava marcado para as 4 horas da tarde deste domingo. O TRT aceitou o pedido do sindicato que representa funcionários dos clubes do Rio, que solicitou o adiamento do confronto até que os funcionários do Flamengo, que foram infectados pela Covid-19, pudessem cumprir todo o período de quarentena. Em instantes, Festival de Cinema de Gramado divulga vencedores da 48ª edição em formato digital.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
A final da 39ª edição do Freio de Ouro começa a 1 hora da tarde deste domingo. As provas serão transmitidas pelo site oficial da Expo Inter Digital. Neste ano, devido à pandemia, o público não poderá assistir às provas presencialmente. O acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil está restrito. A entrega de prêmios do Freio de Ouro está prevista para ocorrer às 5 horas da tarde, também com transmissão pela internet. O Festival de Cinema de Gramado divulgou na noite desse sábado os vencedores da 48ª edição, que ocorreu em formato digital por causa da pandemia. O filme King Kong em Assunção conquistou o Kikito de Melhor Longa Brasileiro. A produção venceu ainda as categorias de Melhor Ator, com Andrade Júnior, que morreu no ano passado, Melhor Filme, segundo o Júri Popular, e Melhor Trilha Musical. A cerimônia de encerramento do festival foi transmitida pelo Canal Brasil, pela TVE e pelas redes sociais. A relação de vencedores pode ser conferida em GZH. A campanha eleitoral das eleições municipais começa oficialmente neste domingo. Os candidatos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral, inclusive na internet. O horário eleitoral na TV e no rádio começa no dia 9 de outubro e vai até 12 de novembro. Neste ano, o pleito ocorre nos dias 15 e 29 de novembro. Em pronunciamento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu que o eleitor tenha cuidado com o coronavírus e também com as notícias falsas durante a campanha. Ele orientou candidatos para que não promovam aglomerações. Amanhã, a Rádio Gaúcha realiza um debate entre os candidatos dentro dos carros, em formato drive-in. A partir das 8h10 da manhã, os eleitores de Porto Alegre vão poder ouvir os candidatos à Prefeitura da capital. A transmissão será ao vivo na Rádio Gaúcha e também em vídeo em GZH.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã às 8 horas da manhã. Boa tarde.